debate nós vamos falar sobre o pontapé inicial da campanha em Afogados da Ingazeira. Começa hoje em todo o Brasil a campanha eleitoral para valer. Essa promete será, matematicamente, é a campanha eleitoral mais curta dos últimos 18 anos. A duração da campanha diminui de 90 para 45 dias. Na TV serão 35. Outra mudança para a eleição deste ano é a proibição da chamada doação empresarial. Dentre outras questões que nós vamos debater aqui durante o nosso programa. Eu recebo aqui Ney Kiduth, coordenador da campanha da Frente Popular. José Barbosa, coordenador da campanha do PRB, a Frente Popular do candidato José Patriota. José Barbosa, da campanha do Itamar França. E Cristiane Nunes, que é a representante aqui no nosso debate da coordenação do candidato Emílio Vasconcelos, do PT. Daqui a pouco vamos ter o doutor Stefferson Nogueira, que é advogado, consultor também do nosso programa, para falar dessas regras, dessas mudanças da legislação eleitoral. O que eu quero com esse debate não é um debate de opinião sobre quem é melhor necessariamente. O debate quer saber como é que estão estruturadas as campanhas para esse novo formato, não é? Repito, é a campanha mais curta dos últimos 18 anos, muitas mudanças. E eu vou me permitir começar pelo Ney, pela experiência, Ney. Você já coordenou a campanha há 4 anos e está no papel de coordenador nessa, né? Você já se debruçou sobre a legislação que muda, porque estão falando, primeiro, que é mais curta, a gente já sabe, mas que vai ser uma campanha com um número muito maior de restrições em relação a 4 anos atrás. Como é que a Frente Popular, por exemplo, está se preparando para esse novo contexto? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, Barbosa. Bom dia,
Cristiane,
doutora Cristiane, Alba, Michele, Tito, Barbosa, Jair ali fora, né? E você me pega logo chegando atrasado por a experiência, né, Nil?
Mas se eu conversar, um camarada que tem experiência de campanha, se você viesse ali no corredor e eu gritasse daqui, você já vinha respondendo no corredor, rapaz.
Mas tudo bem. Na verdade, até ontem, né, nós estávamos ainda como secretário de Finanças, né? A partir de hoje estamos à disposição da campanha. E eu sei, sim, que houve muitas alterações na legislação. E devido a isso, além das alterações em termos de propagandas, nós temos também alteração no tempo de campanha. Então, tudo isso precisa ser feito um planejamento de uma forma que a gente possa usufruir do que a legislação permite dentro desse pequeno tempo de 45 dias. Então, especificamente, eu não posso falar aqui de todas as mudanças, né? A gente sabe de algumas, e como, por exemplo, pintura de parede, né? Isso aí não...
Acabou, né?
Então, isso é uma coisa boa para a própria cidade aí, né? Então, e outras mudanças que aconteceram também, mas estamos assumindo a partir de hoje a campanha e vamos fazer, junto com a equipe de trabalho, vamos fazer todas essas adequações de uma forma que a gente venha a cumprir rigorosamente o que a legislação pede, para que a gente não cometa nenhuma infração, porque se cometermos, vamos ser autuados. Não é isso, doutora?
Com certeza.
Então vamos fazer dentro do que ela permite e usar todos os espaços que a legislação permite para que a gente possa fazer o trabalho de divulgação. Nós sabemos que uma campanha é uma coisa assim muito séria. Você falou que nós coordenamos a outra campanha, não. Nós estamos coordenando já. Essa é a quarta campanha. É a quarta campanha. Então, devido a isso, a gente sabe que campanha é uma coisa séria, difícil, onde nós precisamos nos planejarmos para podermos fazer um trabalho convincente, com o objetivo de, como eu sei que é o objetivo de todos que estão aqui, de vitória. Mas para isso precisamos encarar de uma forma muito séria, né? Onde temos que ter toda a militância, juntamente com a equipe de trabalho, imbuída nesse objetivo.
Bom, a pergunta que eu estou fazendo para o nosso ouvinte: campanha na rua faz você mudar seu voto? A campanha que está começando hoje, ela pode influir no seu voto? Ou você já, ou isso para você não faz diferença? A campanha propriamente dita, com o guia eleitoral, com o carro de som, com as bandeiras, com os cartazes que substituem agora as pinturas, né? Isso muda seu voto? Pode fazer você mudar de opinião em relação ao seu candidato ou candidata a vereador ou, ao prefe, ou a prefeito? 3838-1239-9658-0554, www.radiopageu.com.br. Aqui também a doutora Cristiane Nunes falando em nome da campanha do candidato do PT, Emílio Vasconcelos. Doutora, e no caso da campanha do Emílio e dessas regras novas, dessas mudanças, como é que essa campanha, Emílio é candidato a prefeito pela primeira vez, já foi candidato a vereador, como é que essas mudanças estão interferindo no planejamento de campanha? Prazer tê-la conosco. Bom dia. Prazer.
Bom dia a todos, a Ney, a José Barbosa, a Nil, a Alba, que está aqui também. As mudanças nós estamos nos adequando, né? A toda esse menor tempo, né, que houve com relação às novas campanhas. Então, nós vamos assim, uma das coisas que nós resolvemos não usar foi o carro de som, porque já tínhamos visto aqui uma pesquisa que foi feita pela Rádio Pajeú, que os ouvintes disseram que não gostavam, né, do carro de som, e vamos nos adequando aos poucos, vamos fazer todas as, assim, porta a porta. Vai ser uma disputa econômica nossa, na realidade, e vamos nos adequando à nova realidade, né? Aos poucos, vamos, assim, conseguir adequar, né? Adequar à nova realidade.
Essa realidade. Então, para vocês, essa mudança das regras eleitorais, a campanha está valendo como positiva, então, pelo que eu estou percebendo.
Positiva, bem positiva. É bem melhor assim, menos tempo. É o uso de várias coisas assim, além de você não poder mais receber ajuda dos empresários, ser uma campanha uma campanha mais justa, né? Todo mundo usando menos dinheiro, então vai ser uma campanha mais de propostas. Eu vejo isso como uma campanha, nós vimos isso aí como uma campanha de proposta, então para a gente foi muito positivo.
Para a campanha do Itamar França, Zé Barbosa, o que essas mudanças em linhas gerais representam?
Bom dia, Nil, bom dia, doutora Cristiane, Alba, Michele, Ney, Tito, todos os ouvintes aí da Rádio Pajeú. Bem, Nil, como a gente já tinha trabalhado, né, a última campanha para Itamar, como ele foi candidato a vereador, isso. E já tínhamos trabalhado dentro de uma realidade muito quase que igual que a gente está fazendo agora, né? Porque não se tinha estrutura, então a gente trabalhava mais com um grupo de pessoas que iam fazer a visitação, conversar, levar o material de propaganda, né? Não tínhamos também estrutura para usar carro de som, não tínhamos estrutura para estar pintando as paredes e tudo mais. Então são várias questões que a lei veio colocar em prática para a realidade aqui, que a gente já utilizava anteriormente, né? Então a única coisa que a gente vai trabalhar melhor, certo? No caso, agora que a gente está formalizando aí da comissão todinha nossa, que está para poder a gente atender a necessidade, né, de ir até onde os pais de família, até nas casas, até nas comunidades, até nos bairros, né? Então é essa o trabalho, a dinâmica que a gente vai utilizar, né? Com certeza não vai ter comício, né? A gente provavelmente também, talvez a gente também não vai montar comitê. Certo? A decisão também que o Itamar tomou, né, de que não vai utilizar carro de som. Certo? Isso aí também contribui, né, porque aí diminui essa questão da poluição sonora, e a gente acha que isso é muito importante, né? E não poderíamos jamais ir de encontro, né, ao que a população expressa, né? Se a população não gosta disso, se sente prejudicado, se sente ofendido, né, com propaganda desse carro de som, então a gente vamos tirar, certo? Para compensar isso, vamos fazer reuniões nos bairros, nas comunidades, visitar as casas das pessoas, levar um panfletozinho, certo? Não vai ter banner, não vai ter esse material de grande campanha, certo? Mas com um grupo dinâmico, certo? Pessoal muito, muito bom que nós estamos montando, vão poder atingir praticamente todas as casas daqui de Afogado em Gazeiro, não só na área urbana, como na área rural também. E aí levando a proposta nossa. Né? Então, vai ser mais um contato direto, certo? Com as pessoas, certo? Do que esses outros trabalhos de mídia que se usaria, né? Caso a legislação tivesse alterado, né?
E mais uma curiosidade, eu estou com uma pessoa próxima a mim fazendo uma pergunta, porque estão organizando um, veja só, é um grupo, está organizando um desfile e está querendo, até essa coisa das cores, hoje tem que ter cuidado. A cor de Itamar, quais são as cores do Partido Itamar?
Olha, a tendência nossa é usar a cor principal do partido, do PRP, que é o azul.
Que é o azul.
O azul, entendeu? Uhum. A tendência nossa é
no,
usar
no caso de Emílio, obviamente o vermelho, né?
Vermelho e azul.
Vermelho e azul. Isso. E no caso de Patriota, quais são as cores do geralmente usadas, Ney?
Amarelo, vermelho e branco.
Então, para quem não quiser ser confundido ou confundida com militante de uma dessas candidaturas, essas são as cores que devem ser evitadas. E para quem quiser mostrar a cara, essas são as cores que devem ser usadas. Itamar azul, né?
Isso.
É isso?
Azul e branco, né?
Azul e branco, Emílio...
Vermelho e azul.
Emílio vermelho e...
azul.
Por causa de Ramirinho, do partido isso. Ramirinho. Emílio vermelho e é, azul, então azul vai estar em todo canto, menos no, na frente. E a frente...
Amarelo.
Vermelho.
A cor predominante
é o amarelo. Amarelo, vermelho e branco. É interessante também, até isso a gente tem que saber, né? E todos presentes, essas propagandas não mudam o meu voto, não, está dizendo a Aparecida Marcolino. Sandro Pereira está dizendo que essa campanha é mais curta e mais rigorosa que ele já viu. E está dizendo que... carro de som, outras formas de campanha não mudam minha personalidade nem em quem eu vou votar, está dizendo ele aqui. Paula, do Residencial Dom Francisco, está dizendo, não muda o voto de ninguém, está dizendo ela. Nil, propaganda e outros meios de comunicação usados nesse período não mudam minha visão política, está dizendo aqui a Nilza Medeiros. A Aline Raquel, do bairro Planalto, dizendo que as campanhas em linhas gerais não mudam seu voto. Tem também gente que está ligando para participar. A Janice, nada muda seu voto. A Maria José Carvalho também diz que não. Mesma opinião da Maria Helena Magalhães. Eu antes, Ney, Cristiane, Barbosa, eu fiz uma pesquisa sobre a campanha Afogados. A campanha em geral, que ligaram de outras cidades também. A impressão da comunidade é que, dadas as características desse processo eleitoral, a campanha Afogados será ou morna ou fria. Isso é o que a percepção do povo em linhas gerais. Eu já ouvi algumas análises, né? Obviamente a gente pode falar um pouco disso até a página 2, até pela legislação eleitoral que é muito rigorosa, mas muita análise de que a campanha Afogados vai ser mais política do debate e não tem muito o que falar da repercussão eleitoral. É o que eventualmente se escuta. Mas a minha pergunta, Ney, é a seguinte, eu vou perguntar para você. Esse sentimento da população, né, considerando o que já foi a campanha há 4 anos, esse sentimento do povo de que a campanha vai ser mais fria, vai ser mais morna, eu pergunto, o formato de campanha da frente, respeitando a legislação, vai dar, digamos, usar um termo bem nosso, a mesma carga do que aconteceu há 4 anos, vai ser o mesmo envolvimento do ponto de vista de até de investimento em campanha que foi há 4 anos, ou você concorda que pelo modelo da campanha esse ano, alguns mecanismos usados eleitoralmente na eleição passada não precisam ser lançados nesse ano? Que análise você faz disso?
Na verdade, o que foi extinto por a legislação já está fora de antemão. Uhum. Mas o que está permitido, nós vamos usar tudo que a legislação nos permitir. Uhum. Na verdade, o ritmo de campanha, quem dá são os candidatos. Claro. Se ela vai ser quente, fria, morna, agitada, quem vai fazer isso é o próprio candidato. Pelo perfil da Frente Popular, por o perfil que eu tenho como coordenador, pode ter certeza que vai ser a 40 graus, sim. Uhum. Sem nenhum problema, até porque nós temos, como eu disse no início, uma campanha é uma coisa séria, né? Independe desse questionamento que você colocou aí, eleitoral, que vai ser mais no campo político, independente disso aí, é uma campanha. E aí é a mesma coisa, quando você coloca um time de futebol em campo, você coloca restringindo o que ele pode fazer dentro de campo? Não, você, qual é o seu objetivo quando você coloca um time em campo? É que faça o quê? Você é um atleta, hein, Nil? É que faça gol ou que não vamos fazer gol agora, não. Não, dá para fazer 10 gols, não, mas só faz um, precisa fazer 10, não. Não é assim que funciona. Então, a gente não pode esmorecer. Nós sabemos que temos que realmente ir para a rua. É uma campanha difícil, onde essa opinião sobre o carro de som, ela, para mim, ela cai por terra a partir do momento que a própria legislação permite. Está aqui. E ela permite até de uma forma diferente. Ela permite de 8 às 22 horas. Nós vamos fazer já está na rua. Né? De 9 às 12 e de 2 até às 18 ou até às 17. Quer dizer, a legislação permite muito mais do que isso aí. Agora, lógico, todos, a própria prefeitura, né, através do setor de tributação, o qual eu estava até ontem, todos sabem que você tem que ter altura adequada, você tem que respeitar os órgãos públicos, tem a distância de 200 metros, os carros vão, cada um, porque a legislação também permite, aqui houve na última campanha e vai acontecer agora, aonde vai ser tirado o alvará provisório. Mas mesmo esse alvará provisório, você vai receber um termo de ajuste de conduta e você vai assinar antes de receber esse alvará, sabendo do que você pode e do que você não pode fazer. E cada carro desse vai estar com numeração. E aí a gente pede encarecidamente à população, aqueles que realmente se sentem incomodados por o de respeito de alguns carros de sons, que identifique por a numeração que tem no carro, identifique por a placa, identifique por o carro, identifique por o motorista e faça a denúncia diretamente, porque vai ser tomada as providências. Agora precisa identificar e denunciar. Não adianta estar só dizendo que não gosta, sem apontar. Né? Até porque, deixa eu te dizer, eu também tenho um carro cadastrado, como outros aqui na cidade têm carro cadastrado. Essas pessoas já participaram dessa polêmica N vezes. E você sabe disso, N. Então veja, se o meu carro, por exemplo, passar na frente do hospital, eu estou sendo negligente, não é por falta de informação. Nós já participamos de várias reuniões dizendo os nossos limites. Então esses carros cadastrados, eles sabem como é que funciona. Num período como esse, aí todo candidato, inclusive da própria coligação, que não vai trabalhar com o carro de som, a majoritária, mas proporcional vai. Então, para mim, é uma incoerência, né? Então, não é uma coligação só. Então, a medida devia ser tomada de cima até embaixo. Mas não vai sair a majoritária, mas vai sair a proporcional. Então, veja. Tem alguns da proporcional que não são cadastrados, mas vão ter o direito provisoriamente, que não tem esse conhecimento. Aí o que é que acontece? Aí passa aqui, por exemplo, na frente da rádio. Aí é muito fácil a gente chegar aqui e generalizar. Os carros de sons estão perturbando com abuso de sem respeito os órgãos públicos, com volume alto, desrespeitando os decibéis. É fácil generalizar, por isso que eu estou pedindo aqui, encarecidamente, identifique. Ó, o carro que passou aqui foi aquela Brasília amarela de Neyki Dutti, perturbando, com volume todo, pode denunciar. Né? Então esse é o nosso papel. Agora, deixar de usar as ferramentas que são disponibilizadas oficialmente, quem se abster desses recursos, parabéns. Né? Estamos muito tranquilos. Eu, como coordenador, fazendo parte da Frente Popular, não me sinto tranquilo ao ponto de deixar de usar aquilo que está sendo permitido. Não, a gente vai usar dentro do que a legislação manda. Né?
Esse é o
são ferramentas, então vamos usar. Já foi cortada outra coisa, Nil. Tu já visse quando há punição para um time de futebol, você vai jogar sem torcida. Tu já visse como é o jogo? O jogo aí é morno, é frio, parece um cemitério, né? Por quê? Porque quem é que abrilhanta um jogo de futebol? Não é a torcida? A mesma coisa é a militância de uma campanha. Quem abrilhanta a campanha é a militância. E a militância, ela tem que ser contagiada. Existem vários elementos para contagiar a militância. Um dos é o próprio carro de som. É o cara que não está preocupado em estar toda hora escutando o guia eleitoral para ver a agenda do candidato. É o cara que não está preocupado de escutar as inserções de rádio, porque não tem o tempo, não tem tempo. Quando tiver
mal,
um...
Som entra pulso, né, Ney?
Exatamente.
É
a mesma coisa, por exemplo, quando...
De todos eles, de um lado e de outro. Eu sempre
lógico,
fui contra
em lógico, todo... quem exemplo, passa a informação...
O carro de som proporcional do PT ou do proporcional ligado a Itamar, para mim vai ter a mesma rejeição lógico, do que o majoritário que a frente
mas vai usar. Mas tenho certeza que nenhuma militância ela vai estar aquecida, envolvida. Aí veja, se não tiver...
A militância é uma coisa, cidadão, o cidadão comum que
só faz parte
para votar...
Faz parte.
A rejeição é muito alta.
Não, quando eu falo em militância, Nil, tá envolvido jovens, claro, adultos, maduros. Você não pode generalizar que a cidade não quer.
Posso lhe dizer que grande maioria...
Algumas pessoas não querem.
Você tem pesquisa, né, para ferir?
Não, escuto, né?
A grande maioria. Mas, né, eu tô falando genericamente, que a gente sabe que vai ter corra muito ruim, que vai partir de todo lado. Agora, o meu desafio é pro cumprimento da legislação. Primeiro, se for para cumprir, carro de som não anda aqui no centro da cidade. Da Rio Branco... Pra praça.
Mas não é na campanha, isso tem que ser o resto da vida, porque veio.
Sim, tá, mas não é a lei, 200 metros,
sim, tá,
a prefeitura é aqui, 200 metros pra cá tem a Secretaria de Saúde.
Exatamente, Nil. Então, mas essa bola, então veio.
Mas você não acabou de dizer que tem que cumprir?
A cidade de Afogados da Engazeira, ela tem que ser extinta, carro de som, de janeiro a janeiro, porra, independente de
campanha. O dia
que campanha.
Isso acontecer, quer dizer, vai ser uma
bênção pra todo mundo. Uma bola de uma coisa que é corriqueira nas cidades.
Mas a lei eleitoral,
cidades,
é, né, ela é específica. Tá, ela, não, uma coisa é o período normal, que não
mas
há uma...
Ela é específica,
uma regulamentação.
É,
hã?
Ela é específica, mas a lei é a mesma. Tanto faz ser no período eleitoral ou não, esses cumprimentos de distância, tá lá na
mas
eleitoral
no, e tá na... Mas no período normal, quem normal é para fazer cumprir isso é a prefeitura, e nunca fez. Nunca, historicamente... Para depois ninguém dizer que eu estou falando só de vocês.
Pronto.
E nesse período a Justiça Eleitoral tem que fazer, se fazer cumprir. Pronto,
exatamente.
Né, para todo mundo.
E a própria prefeitura, desde que chegou.
Que vai ter carro de som, que vai ter. Mas a prefeitura tem a prerrogativa de fiscalizar, né, Ney? Essa coisa dos decibéis também. Porque vai ter carro de som de candidato a vereador do PT, ligado à coligação, vai ter carro de som dos candidatos a vereadores. Eu já tive hoje informação de uma caminhonete com uma caixa de som em cima, já fazendo propaganda. Esse carro, a minha dúvida é...
Tem que ser denunciado, né?
Está regulamentado com o carro de som, não é verdade?
Tem que ser denunciado, não tem a legislação?
Por isso que é uma mídia realmente...
É, quando a gente descumpre a qualquer coisa da legislação eleitoral, nós somos autuados. Então estamos aqui no mesmo patamar.
Claro, claro.
Se a gente cometer, se for alguém ligar na frente popular, tem que ser punido, sim.
Falco dá em Chico, né? Dá em Francisco.
Exatamente.
Né?
Aqui o jogo é igual.
Tem que valer para todo mundo e a população tem que ajudar fiscalizando. Porque tem candidato a vereador, tem candidato a...
Tudo.
Enfim, genericamente.
Mala de carro. Mala
claro,
de carro.
Claro,
tem que ser, sim.
Absurdo.
Nas outras campanhas, o que era permitido era quando tinha os eventos carreata. Mas no dia a dia o carro está passando dessa forma, não. A não ser que tenha lá...
Uma coisa assim que a gente vê importante também é de que, quando se fala na questão da divulgação do carro de som, no cotidiano, né, quando está fora do período eleitoral, é um número bem inferior, né? Um número bem feio. Agora, quando chega o período eleitoral, transforma logo uma epidemia, né? Então, é nesse sentido aí que a gente avalia, certo? A gente avalia, certo? Que é uma ferramenta que, pra gente, né? Pra gente, nossa obrigação, PRP com o pessoal, certo? A gente avalia que isso aí é dispensável.
Sim, certo? Mas vai ter candidato a vereador que vai usar, não vai?
Tudo bem. Certo? Então, só que eles vão estar respondendo por eles, certo? E nós, como a gente tomou essa decisão, certo? A gente vamos orientar eles. E outra coisa, se por acaso...
Se eu for candidato a vereador de vocês com um carro alto, o cacete vai comer no seu toitiço, viu?
Certo, e eu vou jogar pra cima de quem fez, cometeu o erro, entendeu? Porque a gente não orienta, pelo contrário, claro, a gente não quer nem que coloque carro de som. Mas se fizer, vai ter que ter um controle rígido, porque a gente não quer ser prejudicado por causa do candidato a vereador A ou B, tá usando um carro de som de forma inadequada ou incorreta, né?
Exatamente. E a gente, com essa história que nem assim, está falando que vai usar tudo que está na legislação, para a gente pensa assim, quem pode o mais, pode o menos. Então, não vai ser as coisas que vão ferir os eleitores, que é quem importa, né? Que são quem coloca as pessoas lá no poder, é exatamente os eleitores. Então, se eles não gostam, não querem, então nós vamos respeitar eles. E eu acredito assim, respeitando o Nil, o Ney, Ney está falando também como empresário aqui, né? Porque como ele mesmo falou, ele tem carro de som, então é bom para ele. Seria bom para ele, mas para a gente está respeitando as pessoas. E quando ele falou em militância também, falando que a militância fica realmente, gosta disso daí, a gente não tem que pensar só na militância, porque quando o carro de som está passando, não vai a militância correndo atrás. Ao contrário, a gente está passando para, mostrando as propostas, só que além de ser super alto, as pessoas não gostam, e além do que, as pessoas nem escutam, minha gente. Porque o carro de som começa falando uma coisa, quando vai lá na frente vai terminando a história. Então isso só é poluição sonora. Então mesmo que a lei permita, a gente acredita que não é viável, que não é importante, que não é interessante para as pessoas. Se já houve uma pesquisa mostrando que as pessoas não querem, não gostam, então vamos respeitar as pessoas mais importantes na campanha eleitoral, que são quem? Os eleitores, são eles que colocam os administradores lá para administrar a nossa prefeitura. Então, se nós vamos fazer uma campanha que seja limpa conforme a vontade de quem tem o poder, que são os eleitores. Por isso que nós decidimos fazer assim. Se existe, só que a coligação, o que, que aconteceu? A majoritária decidiu dessa forma.
É isso
se
que eu
existe,
perguntava, mas por que, que não se nivelou isso para todo mundo?
Porque,
já pra...
infelizmente, as ideias nunca batem iguais. A majoritária decidiu dessa forma,
falou qualquer uma forma, coligação. De qualquer forma, doutora, o cara do carro proporcional, ele vai estar lá, vereador Zé das Tantas, prefeito Emílio, entendeu?
Como exatamente, é que... nós pedimos que não fosse... não houvesse o carro de som, mas se eles decidem, nós não podemos. É de encontro a uma ideia dele, mas a majoritária não vai usar carro de som em respeito aos eleitores.
Acho que nem quer comentar aí que foi citado como...
Não, essa incoerência, essa hipocrisia a gente não pode ter, né? Vamos fazer, eu fui meio claro, vamos fazer a campanha dentro do que a legislação permite, né? Quer dizer, existe uma coordenação exatamente para dar o norte da campanha. Não é que a coordenação vai decidir uma coisa, o candidato decide outra, o vereador decide outra. Então está havendo uma falta de sintonia, né, na coligação aí. Então, eu acho que o discurso cai por terra, Cristiano. Quando vocês... A majoritária vai cumprir isso, mas a proporcional não vai. Então fica uma coisa meio incoerente, né? Meio incoerente. Mas isso aí é um problema das coligações de vocês. Estou dizendo, a nossa vai cumprir o que a legislação pede.
Eu vou fazer uma... Quem é o santo padroeiro dos ouvidos, hein, produção? Porque eu queria era que acabasse, era tudo, de um lado, de outro, de vereador...
Já tá acabando, já tá acabando, já reduziu.
É São Miguel Arcanjo. 45
dias. É São Miguel Arcanjo, é?
É, o protetor.
Então vou fazer uma promessa...
45 dias, já foi um corte de 50%, né?
No dia que esse negócio acabar todo, eu vou subir... Qual é a serra, é a de Solidão, a mais alta?
Aqui é.
Eu vou subir a serra. Eu vou fazer a promessa, vou chamar o intervalo, vou ali fazer a promessa e a gente volta já. Voltamos aqui com o nosso debate com coordenadores das campanhas, né? Representantes da coordenação das campanhas de José Patriota, Emílio Vasconcelos, Itamar França, Cristiane Nunes da campanha de Emílio, José Barbosa da campanha de Itamar, Ney Kiduti da campanha reeleição de José Patriota. Aqui, Nil, quanto menos barulho de políticos, melhor, e quanto menos perto de mim, melhor ainda. São três palavras mágicas. Suma da minha frente. Não, eu contei quatro. Antes que eu mande. Então são já seis, sete. É a Patrícia que está falando, cada um que seu cada um. Rosa Cristina está perguntando a Ney. Eu vou perguntar os demais. O Barbosa já disse que não tem comitê. A Rosa está perguntando, Ney, onde é que vai ser o comitê de Patriota?
É, lá na Praça da Alimentação, no antigo bar O Pirata.
Uhum.
Depois da... depois da tapioca, do pastel, uhum. Aí tem aqui, e vizinho é o salão de beleza que tem ali.
Acho que é o salão de Edna que tem ali.
Edna, é o de Edna.
No caso do candidato Emílio, onde vai ser já tem o comitê?
Já, aqui na Avenida Rio Branco já está aberto. Na Avenida Rio Branco, aqui do lado do bar Donaldinho.
E Itamar não vai ter comitê?
Bem, a princípio, né, a gente está de acordo com a estrutura que nós temos, não... Até o momento, a gente está pensando em abrir o comitê, só que até o momento a gente não fechou essa questão da estrutura ainda, né? Mas agora, durante esse final de semana, a gente está indo para Recife, tem algumas questões que vamos resolver lá, material de campanha, essas coisas, e na volta a gente vai fazer uma avaliação novamente, para ver se a gente abre o comitê mesmo ou não.
Barbosa, está todo mundo dizendo que essa campanha, em todos os municípios, vai ser uma campanha onde as redes sociais vão ter uma força diferenciada. Vocês têm essa percepção, vão trabalhar muito com internet, essa campanha eletrônica vai ser um dos focos, de, principalmente da campanha, com o perfil da campanha do Itamar?
Sim, Nil. Você sabe que Itamar, é a área dele, né? É mexer com blogs, a questão da mídia digital, né? Aquelas da internet e tudo mais. E nós já temos uma pessoa que vamos estar trabalhando praticamente 24 horas, né? Vamos dizer que 24 horas já é demais, né? Mas vai estar disponível o tempo todo para trabalhar em cima disso. Que nós sabemos que é uma ferramenta muito importante, né? Uma ferramenta de acesso para a juventude muito boa, entendeu? E nós vamos trabalhar muito essa questão, né? Não só vamos estar fazendo a articulação, a mobilização, né? Normal, né? Como é de costume, né? Visitar, fazer as reuniões, as tribunas, né? Sentar com as pessoas, ouvir as pessoas, mas também vamos estar fazendo esse trabalho também através do Facebook, de todas essas linhas, essas redes sociais que a gente hoje favorece, né? No caso, enquanto muita gente utiliza as redes sociais, né? A internet de forma negativa, para a gente, estamos achando que vai ser algo muito positivo para a gente trabalhar, levar a proposta nossa, né? Poder expor o que a gente quer, né? Dizer, discordar do que está exposto, certo? E essa vai ser um ambiente de discussão muito importante, né? Eu acredito que esse ano, né, vai ser a primeira campanha eleitoral a nível de município, onde se vai se trabalhar muito a questão das mídias.
Cristiano, no caso da campanha do Emílio, isso também vai ser muito explorado?
Vai sim. Essa daí vai ser uma das opções que nós temos para superar, né, o carro de som. Então vai ser usado WhatsApp, Facebook, serão as mídias sociais que usaremos para poder atingir, né, o eleitorado e falarmos de nossas propostas, além de outras, né, tribuna, porta a porta, todas essas formas que serão usadas por nós também, essas ferramentas. Né?
Muito bem. E no caso da frente, Ney?
É tudo que tiver direito, né, Nil? A gente sabe que cada mídia dessa, ela atinge um público determinado. Então, para que a gente possa atingir toda a população, nós temos que usar todas as ferramentas que a legislação permite, como o porta-a-porta, panfletagem, adesivaço, carro de som, comício, tribuna 40, então, a internet, todas essas ferramentas, a gente tem certeza que vamos atingir toda a população de Afogados da Engazeira.
O Barbosa já disse que Itamar deve ter eventos menores. No caso da frente, você já tem ideia no planejamento de quantos comícios maiores devem ter? Isso está sendo discutido ainda? Ney?
Ah, Pamela para Barbosa.
Eu estou dizendo que ele não vai ter evento, já disse que vai ter poucos eventos, né? Mas eu pergunto, no caso da frente, no planejamento, vocês já sabem quantos eventos maiores devem ter comícios, essa coisa toda, não?
Vamos começar a desenhar esse formato de campanha, né? O que poderíamos começar a partir de hoje, que é oficialmente, onde oficialmente foi aberta a campanha, o que a gente pôde colocar na rua, colocamos já, né? Já temos aí o carro de som, já temos aí adesivo disponível para o militante que queira colocar nos seus carros, nas suas portas, já temos adesivo sim, e outras mídias visuais que vamos disponibilizar a cada dia. A preocupação era que hoje, dia 16, que a campanha realmente estivesse na rua como realmente está.
O caso da campanha do Emílio, doutora Cristiane, vai ter, tem previsão de comício, de um ou dois ou três ou quantos? Está sendo planejado?
Como é que tá? Estamos planejando. Provavelmente vai ter dois comícios grandes e as outras coisas, como eu falei, tribuna, porta a porta, para atingirmos os eleitores.
Muito bem. Aqui, Nil, é Carlos, de todos que estão aí, está dizendo... Nil, de todos que estão aí, só ele concorda com o Carlos, eu não sei se está falando em relação... Porque ele citou Carlos... Pergunta quem aceita e não aceita, pergunta ao povo quem aceita e quem não aceita, quem fala é o povo. Wagner, eu já falei, o Wagner inclusive já tinha dado a opinião quando a gente falou, o que eu estou dizendo é que é uma, na minha percepção, uma rejeição geral, mas você está percebendo que vai ter campanha majoritária de um lado com campanhas a vereador, mas também nas que não terão carro para majoritária vai ter carro para vereador. Então, o número de carros não dá nem para mensurar se a gente vai ter... Eu acho que vamos ter um número menor do que na passada, mas não sei se a ponto de agradar ou não o seu posicionamento, tá? Então, estou apenas fazendo... Alguém quer comentar? Não, né?
Ok. Essa história de carro de som, os valores que são usados, porque a Justiça Eleitoral permitiu só os gastos até 188 mil. Vocês sabem dizer o valor de cada carro de som desse?
Mas não é mais não que isso? Subiu com a correção? Teve uma correção?
Não.
Eu acho que no caso... Alguém sabe? Eu fiz uma matéria sobre isso.
Acho que isso é uma preocupação de cada coligação na sua prestação de conta, comprovar aquilo que a justiça permite, né? Em relação ao que o ouvinte coloca aí, Nil, eu já sinto que a gente vai ter, até aqui agradeço as duas coligações, a de Cristiane e a de Barbosa, que não vão ter carro da majoritária. Então significa que vamos ter menos poluição sonora. Então, eu até agradeço, porque vamos fazer a nossa campanha sem ter essas duas coligações também ocupando o mesmo espaço e contribuindo com o desassossego da população, como você colocou aí.
O questão de gastos, pela regra do TSE, aquele valor inicial de 188 mil foi corrigido para os quatro anos posteriores, que ele é 70% do que foi gasto na última campanha, mais o acréscimo do INPC. Então, o limite de gasto na campanha Afogados é R$ 245.570,92 para prefeito. R$ 245.570,92. Para vereador, R$ 16.853,92. Para vereador, R$ 16.853,92. Esse é o limite de acordo com a legislação eleitoral. Todo mundo já está com a equipe de guia montado? Não, eu escuto muito burburinho, mas não sei oficialmente. Já tem, quem é que vai fazer o guia de Itamar Barbosa?
Pessoal, a gente tem duas equipes, né? Está fechando, eu acho que ainda daqui para quinta-feira, né? Porque também tudo isso tem bem questão de custo, né? Aí a gente está justamente trabalhando em cima disso aí, para que a gente possa fazer um trabalho bem
então
feito.
Então tem duas equipes, vocês vão pelo que custar duas equipes encaminhadas?
Não, a gente está com proposta para trabalhar com duas pessoas aí, mas vamos ter que sentar melhor para ver como fazer isso aí. Né? Uhum. Porque no caso, né, a nossa campanha é uma campanha economicamente pequena, a menor, né? Uhum. E vai ser dentro da nossa realidade que a gente vai poder trabalhar. A gente não pode chegar e fazer um planejamento fora disso, né? Então, a gente já teve um primeiro contato com o pessoal, tudo mais, foi feita uma questão do custo aí. Então, a gente ainda não fechou, porque a gente vai ter que refazer com essas pessoas, né? Criar uma forma que possa atender a nossa necessidade e também que fique dentro de uma realidade que a gente possa arcar com isso. Né?
Agora, uma curiosidade na campanha de vocês, que eu não sei ainda, é o tempo... o tempo de guia vai ser muito, acho que o de vocês vai ser bem pequeno. O do PT talvez razoável, a fatia maior vai ser da Frente Popular de tempo de guia. Então até isso você tem que botar em discussão com quem for fechado. Rapaz, você vai ser um guia de 30 segundos, eu não sei, estou dizendo. Eu amanhã tenho uma reunião na Justiça Eleitoral, acho que a PAGU, a Transsertaneja e Afogados FM deve estar nessa reunião amanhã à tarde, que aí já vai definir geração de guia e de inserções. Certamente nessa reunião a gente vai saber quanto tempo vai ter cada um, né? Uhum. E mudou também a regra de entrega do material, parece que a antecedência é um pouco maior. Mas no caso da campanha do Itamar, o tempo para guia, me parece, vai ser curto mesmo, né?
Curtíssimo, né? Muito curto. Agora, assim, a gente está vendo como preparar o guia nosso de uma forma sequenciada, né? Por exemplo, cada dia, cada vez que for divulgar, a gente vai estar tratando de um tema específico, né? E é essa
a dinâmica. Isso é o desafio.
Essa dinâmica aí é um desafio, né? De podermos criar isso aí e colocar nesse minúsculo tempo, né? Aquilo que a mensagem que a gente quer levar para a população, para os eleitores. Então, é essa a questão que a gente está trabalhando. Inclusive, foi por causa disso ainda que a gente ainda não fechamos ainda. Mas eu acredito que daqui para, no máximo tardar, na quinta-feira, já vai estar tudo isso encaminhado. Certo? A gente também tem umas questões também através de material, de propaganda, tudo. Inclusive, estamos fazendo isso também em Recife também, que temos visto essa questão. Né? E eu acredito que para valer mesmo, só a partir do sábado ou na próxima semana que a gente vai estar com tudo pronto e com o pessoal na rua.
O PT já tem, eu já li alguma coisa na imprensa que o PT já estava com a equipe adiantada. Já tem. Já tá
o Wellington Rocha e Juliana, que já estão.
Juliana Lima.
Isso. Uhum. Ele já tá bem encaminhado. Não está pronto ainda, mas já está bem encaminhado.
E o tempo guia. Não sabe ainda, né?
Nós
tempo
não sabemos de guia.
O caso da frente, Ney, né? Já está encaminhado também?
Tá em negociação, né?
Uhum.
Se eu não me engano, é dia 25 que começa
o guia eleitoral.
É dia 26.
26, né? 26. É, mas o Carlson já pode botar,
tá,
né?
Tá, o Carlson tá. O Carlson, quem tá fazendo é Anchieta.
Anchieta Santos.
Ah, é.
Uhum. Muito bem. É, a gente amanhã vai ter essa definição de tempo. E música de campanha, quem já tem? Alguém já tem música de campanha para botar na rua? Tem, Ney? Né? Já a patroa já tem a dele?
Estamos processando.
Tá chegando.
Tá chegando.
Uhum. É, onde eu estou vendo nas campanhas, eu não vi ninguém ainda com música pronta, já tocando. Emílio, já tem?
Não, estamos também.
Uhum.
Planejando.
Está tudo sendo planejado ainda. Né? Acho que, na verdade, eu acho que a campanha mesmo, com todas as ferramentas, vai ser utilizada. Aqui só a partir do próximo final de semana que.
Nil, quando a essa redução de 45 dias numa campanha. A gente que coordenou as três últimas, que eram, no caso, 90 dias. Uhum. Então, você tem um tempo suficiente para fazer esse planejamento, tem um tempo suficiente para aquecer as baterias com a militância, para ficar no ponto mesmo e termina chegando praticamente tudo no mesmo tempo. Né? Assim, não é que sai uma música hoje, do outro candidato vai sair no final, não. Acontece de chegar praticamente junto. Então, como nós temos aqui só 45 dias, a campanha deve pegar fogo mesmo lá para o dia 30, dia 1º, por aí, né? Porque temos só o quê? 15 dias, até o dia 31 nós temos 15 dias para todos esses detalhes, né? Até veja, material visual. Não é o material visual, não é uma gráfica que é do cara, né? A gráfica, ela trabalha para outra cidade também. Então, você não vai ter essa disponibilidade de, eu quero isso aqui. Está pronto na hora que você quer. Não vai ser assim. Então, tudo isso aí leva tempo. E eu acredito que a campanha mesmo, ela vai estar 100% na rua só a partir do dia 1º de setembro. Acho que ela vai estar bem, bem aquecida.
Agora, é muito desafiador para vocês, porque, assim, é um período, a bem da verdade, né? A gente tem um conhecimento da área, é um período, as coisas todas da campanha são inflacionadas, né? Você, eu imagino quando o cara, não sei quanto deve estar custando um bom jingle de campanha, ou o cara que vai trabalhar no guia, ou a coisa da gráfica, geralmente é um período que era inflacionar demais. A minha dúvida, e aí, é como ajustar isso, se você tem um parâmetro, Ney, por exemplo, você que passou da campanha já há vários anos, o cara vai chegar, certamente, na pior das hipóteses, com a mesma pedida de 4 anos atrás, só que a campanha é mais curta. Está dando para negociar isso e para reduzir os custos com essa argumentação ou não?
Existe o financeiro da campanha, não é? E aí essa negociação, ela passa direto para o financeiro. Mas, veja, a medida que isso aconteceu e que nós temos que se adequar, quem também vende o serviço também tem que se adequar, senão ele vai ficar... Se você não fizer o seu ajuste compatível com o do candidato, você vai sair, vai vir outro que vai querer fazer. Então, é a lei da procura e da oferta, né? Uhum. Aonde cada um vai ter que se adequar assim. Depois, há uma redução de mesmo na proporcionalidade, mas existe uma legislação para ser cumprida. Então, eu posso chegar, se você, você como estúdio cobrou X e você quer cobrar na proporcionalidade, essa proporcionalidade vai estourar o seu orçamento para cumprir o que a legislação manda, ou você vai se adequar entendendo que nós temos também um compromisso, ou você vai ficar sem faturar, né? Embora, você colocou muito bem, isso é um período onde há um superfaturamento de quem vende o serviço. Por quê? Porque o que é que diz? Na eleição só daqui agora há 2 anos, então tem que aproveitar agora. É a mesma coisa quando chega no São João, aí você vai contratar os sanfoneiros. Se você contratar hoje, é X, não é no São João, é o dobro. Aí diz, por quê? Não, meu filho, aqui é o meu período aqui,
vender a fé. É minha safra, o pessoal diz assim, é minha safra, né?
É minha safra, então é uma coisa que todos vão ter que se adequar, e para que Senão ninguém vai fazer campanha, não, viu?
Exatamente. Ninguém vai, valor, né?
É, ninguém vai fazer campanha.
Ninguém pode nem fazer campanha dessa forma, né? Se eles não.
Então, são muitas ferramentas que a justiça coloca como responsabilidade para os candidatos, que tem que usar a cabeça, a criatividade e fazer com que as coisas aconteçam dentro do previsto pela legislação, senão você não vai nem assumir se você ganhar.
Uhum. Emílio está chorando muito nessa campanha, Cristiane?
Não, tá não. Nós já sabemos que a disputa é uma disputa com um valor bem menor. Uhum. E assim, não vai ter muitos recursos, né? Uhum. Felizmente não temos tanto recurso assim para usar, mas vai ser tudo adequado conforme o nosso financeiro.
Itamar está rejeitando muita proposta, Barbosa? Como é que está sendo?
Rapaz, é o seguinte, a campanha do Itamar, a gente está baseando ela com a última que ele fez, né? Ou seja, sempre foi na Pindaíba mesmo, né? Mas chegando junto com o eleitorado, conversando, mostrando a proposta, né? Pegando também algumas reivindicações e trazendo, né, tá do nosso plano de governo, né? Então, essa questão da finança, para a gente, já é uma realidade, né? Então, a gente não está vendo isso como uma dificuldade, né? Na verdade, está trazendo para a realidade, né? Está limitando as outras equipes, né? Os outros grupos.
Está deixando, né, a disputa mais justa,
e,
né?
Num patamar mais aquém, né? Ou seja, não é que está justo, né? Porque a gente não está no pé de igualdade, né? Mas não está aquela disparidade gigantesca da forma que sempre teve, né? Depois que teve esse negócio que encerrou a questão do financiamento de campanha de empresa. Então, tudo isso aí já caiu muito, né? Então, já dá para um patamar real, certo? Que a gente consegue enxergar que não tem mais aquela farra toda de dinheiro, né? Que a gente se via nas grandes campanhas que existiam aqui, por aí afora, né? Então, a gente vê essa questão da questão financeira algo positivo, né? Infelizmente, a gente não tem estrutura para atingir ao que a lei permite. Mas a gente vai usar aquilo que a gente tem, né? Usar a dinâmica, a gente vai utilizar a militância, o pessoal que está no nosso cotidiano desde 2, 3 campanhas atrás, né? Que já Itamar já foi candidato a vereador 2 vezes, já foi candidato a deputado e agora a prefeito. Então, já temos um grupo que trabalha conosco, certo? Que já é uma militância aguerrida e tudo mais, e estamos contando com esse pessoal para poder a gente superar essa deficiência financeira.
A Maria, telefone final 97, está dizendo que ela discorda, diz que questão do carro de som. Aí ela está dizendo, só Ney concorda com o carro de som, mas os outros, como você sabe, quem manda é o povo, está dizendo. Já o Cassiano de Carnaíba está dizendo, eu não entendo porque algumas pessoas se preocupam tanto com carro de som. Antes e depois da eleição tem carro de som na rua, está dizendo ele, dando também sua opinião. Quantos candidatos a vereador da coligação de Itamar são quantos, Barbosa? São
20.
Nossa, 20? 20, eu tô achando. Eu já acho candidato demais. Porque eu vou fazer uma pergunta. Quantos, Cristiano, da coligação de Emílio, tem um número exato ou não? Ney? Da frente são 60, eu li 60 candidatos?
Não, tudo nessa hora.
Hã? Eu vi alguma coisa. É mais de 60?
Isso foi um jornal falso, passou para vocês.
É mais de 60. Quantos
não,
são?
34.
34?
É, 34. O nosso são 12.
12 candidatos. 12 com 34, 46, com 20, 66 candidatos ao todo. Então, acho que eu estava querendo dar um número geral, né? Mas a minha dúvida é a seguinte, como é que vocês vão lidar com esse povo? Porque eu vou dizer um negócio para vocês, com toda a franqueza.
É complicado.
É o bicho na eleição, diz que é o bicho, entre aspas, mais complicado da face da terra, o tal do candidato a vereador. Eu fico imaginando como é que comporta essas... Como é que acomoda ciumeira de candidato a vereador... Você fica imaginando em cima no palanque, controle de tempo, controle para evitar ciumeira. Não, esse aqui está tendo vantagem, estão ajeitando mais esse aqui do que o outro. Ney, como é que faz para lidar com isso?
É muito complicado.
Muito complicado, né?
Teve uma campanha que o meu partido tinha um candidato, e aí eu, como coordenador, tinha que ter toda essa isenção para poder não causar ciúmes, né?
Tinha alguma preferência.
Terminou o candidato achando que eu não votei nele. Tá obrigado.
Foi tão isento que o cara ficou quase intriga.
Quando agora não, tem essa mesma situação, né? O partido tem um candidato e eu não posso nem dizer quem é aqui. Não posso, né? Porque tem 34 e a gente tem que ter esse respeito. Por isso que a gente coordena, Nil, até agora o pessoal pede pra gente ficar, porque a gente tem esse respeito com... com as pessoas, entendendo, né, que tem os limites. Eu não podia estar aqui me apropriando de ser coordenador para estar fazendo propaganda do candidato do meu partido.
Uhum.
E eu disse a pessoa, antecipadamente, ó, vou coordenar de novo, pelo amor de Deus, não acho que eu não vou dar o voto a você, não, vou dar. Agora eu não posso falar em você, entenda, né? É, mas é complicado, quer ver complicado mesmo? É para formar a coligação.
Ixi, ah,
meu amigo.
Quantas reuniões, hein? Deve ter tido para amarrar isso aí.
Foram umas três reuniões, e aí é só interesse. Porque é uma preocupação muito com o interesse próprio, né? E aí você tem que...
Tem o interesse da coligação, quer fazer o maior número possível, e o interesse próprio deles, né?
Aí tem um candidato que tem a perspectiva de ter menos voto, aí o cara diz, não, eu quero aquele para ser cauda para mim, aí é uma confusão. É,
imagino. Mas o PEN aí conseguiu sair sozinho, me mata essa curiosidade aí?
Não.
Coligou com quem?
O PEN tá... São dois partidos, é o PEN...
Mas é a chapinha, né? Então
é fizeram a chapinha. Tem, então, tem o chapão e a chapinha.
Então conseguiram manter a promessa de chapinha.
Não, não só são dois, não. A chapa maior tem nove partidos. A chapa maior tem nove.
Uhum.
E a chapinha tem, no caso, oito.
Barbosa, e no caso de vocês, é mais fácil administrar, não? Assim, já diz assim, não, o candidato é liso, não tem jeito, nem peça, nem incomode.
A realidade é essa, né? Então a gente já, de antemão, né? A gente já deixou tudo claro, né? E isso, a gente não tem esse problema, né? Lógico, na reta final foi que teve essa alta articulação, em que o pessoal veio para formou essa coligação, pra coligação conosco, né? Mas fora isso, a gente não tem esse tipo de problema, né?
Uhum.
Apesar que tem umas discussões e tal, a gente tá aqui, o pessoal tá querendo entrar aqui, aqui já tem um pessoal que é amigo nosso, já vai trabalhar a minha campanha, e já fulano já quer ir lá, não, vamos, aí a gente tem que fazer o quê? Trazer, sentar, né? Tomar uma caneca, né? Uma poncheira, né? De suco de maracujá, né? Para ouvir todos eles e tentar, de uma forma mais consciente possível, né? Para que isso não cause um transtorno, né? Pelo contrário, a gente vai ter que ter paciência, né? E começar a trazer, para isso não dispersar, né? Porque você mexer com várias pessoas, com pensamentos diferentes, né? Com forma de agir diferente, você tem que ter um jeito de lidar com gente. Uhum. Né? Porque se você não souber fazer isso, qualquer coisinha você desmonta a equipe que você está trabalhando com ela.
No caso de vocês, como é que está sendo a gestão desses candidatos a vereador? Eu sei que não é fácil, né?
É a mesma coisa que Ney falou, né? Tem que ter esse ajuste, né? De conversar, porque tem realmente esses ciúmes, né? Entre os vereadores e estamos conversando para que tudo dê certo e caminhe todo mundo junto com o mesmo ideal.
Uhum. Bom, a Tertuliana está dizendo aqui que nada muda o voto dela e está dizendo que o carro do som para ela não tem problema nenhum. Aqui, se um candidato que contratou uma equipe para trabalhar até hoje, eu não estou entendendo. É porque manda a mensagem, aí tem uma setinha aqui que cobra uma palavra, aí me dá um trabalho para ler. Mas a culpa não é do ouvinte, não, é nossa aí do Zap. Se um candidato que contratou uma equipe para trabalhar até hoje, dá para receber, será que esse ano vai ser igual à última eleição? Não entendi. Quem entendeu a pergunta dela?
Alguém está devendo a ela.
É, acho que
é
alguma militante.
Alguma que ficou sem receber. Nil, aqui é do Colégio Rui Barbosa, já tem carro do som desrespeitando as normas aqui. Passaram três aqui, não baixaram o som. Então... Procura o carro, denuncie,
denuncie,
de punho mesmo você faz.
Primeiro não tem três, da Frente Popular não tem três na rua, né? Uhum. Então se são três, então é importante, eu reitero aqui, é importante que você identifique a placa do carro e denuncie mesmo, do mesmo jeito que vocês ligam para a rádio e denunciam que de respeitar, aí diz, ó, o carro é a Brasília Amarela, de Neikidute, placa tal, aí... Diga nominalmente para poder a gente, todos juntos, poder contribuir para que haja propaganda, mas não haja perturbação. Então, faça a denúncia completa, dizendo o número, qual, que danado for. Se for meu, pode dizer tudo.
Bom, eu quero agradecer aos representantes aqui da coordenação, agradecer ao Ney, agradecer ao Zé Barbosa, a Cristiane. Esse é o primeiro de alguns encontros que teremos aqui, como tradicionalmente acontece nos debates entre candidatos, na divulgação de pesquisas e outras ferramentas que são lançadas nesse período eleitoral e que eventualmente chamam a necessidade de participação de vocês. Agradecer muito pela disponibilidade, pelo nível do debate, né? E a gente vai ter muito o que conversar nesse período. Obrigado, Cristiane.
Obrigada, digo eu.
Obrigado, Barbosa.
Obrigado.
Tenha um bom dia a todos.
Obrigado, Neike Dutra.
Meu obrigado. Eu queria só fazer um esclarecimento aqui à militância, à população, que tem a chamada aí do debate para sexta-feira, né? E aí eu queria comunicar que, por motivo de agenda já previamente definida por o prefeito, que ele não é só candidato, ele é prefeito, administra a cidade, tem a sua agenda, ele não vai participar desse debate de sexta-feira. Vai participar do debate do dia 29, que está agendado, e logicamente sua agenda ele vai ter que adequar para no dia 29 de setembro, que é a data do debate, ele possa participar, como assim foi convidado.
Vai ter reunião?
É, sexta-feira.
Sexta-feira.
Essa reunião já estava agendada, que é com o Ministério Público, sobre a questão, a demanda do meio ambiente, do aterro sanitário, que já vem aí os prazos determinados por o próprio Ministério Público. São reuniões rotineiras que coincidiu com o dia do debate. E aí a informação é que ele não vai participar da sexta-feira, mas vai participar sim do dia 29, e consequentemente ele vai ter que ajustar a agenda dele para no dia 29 estar participando desse debate. Como é daqui a mais 45 dias, né? Não menos, 40 dias mais ou menos, então o que tiver da agenda administrativa, ele já vai estar lá ocupando esse dia 29 com o debate e não com a agenda administrativa, porque tem esses 40 dias para poder ele se programar em relação à agenda. Como o convite da rádio chegou para o debate de sexta, essa agenda do Ministério ela já tinha sido concedida antes. Ok? Aí estou só informando aí a militância, porque está sendo vinculada
porque ela é convidada, e obviamente vem se quiser vir. Itamar, vem para o debate?
Ô Nil, assim, eu tive no final de semana em Recife, estava tendo uma mobilização a nível de sindicato, como eu sou servidor, também sou sindicato. E o que acontece é o seguinte, é que a gente tem uma reunião com um pessoal em Recife, que é inclusive do partido, sexta-feira, certo? Inclusive, Itamar me falou hoje de manhã a respeito disso, certo? E, inclusive, um pessoal do diretório estadual, né? Quis ter essa reunião, é para hoje, né? No caso, ponto para segunda-feira. Mas, quando está nessa correria toda, aí não, bota para sexta-feira, porque aí Itamar tem esse trabalho com pesquisa eleitoral, inclusive não consegui nem falar com ele, né? E ficou agendado para sexta-feira. Aí eu não sei como é que a gente pode fazer aí para ver.
Então vai vir.
Emílio virá.
Então se faltar um, vão ser dois, se faltarem dois, vai ser entrevista com um.
Tranquilo, entendeu? A gente não tem nada a opor a isso, entendeu?
Certo? Ok, vamos aguardar daqui para lá.
A gente gostaria muito de estar aqui, porque é um espaço que a gente não pode deixar passar em branco, né?
Acabou o debate!